Chamada Geral, primeira edição. Parceria, Supermercados Andreassa, Superaço e Conception, Centro de Reprodução Humana. Babiana Munhol.
Olá, muito bom dia, são 11 horas 4 minutos, está no ar o Chamada Geral na Rádio Gaúcha Serra, nesta manhã de tempo nublado, temperatura na casa dos 13 graus. A partir de agora você confere as principais notícias desta manhã. Iniciamos com os destaques em rede com Antônio Carlos Macedo.
Onze horas 5 minutos, Chamada Geral, primeira edição, e as notícias do dia. 2 milhões de brasileiros já receberam o auxílio de R$ 600 do governo. Silvana Pires.
O auxílio emergencial já foi depositado pela Caixa Econômica Federal para 2.150.497 clientes. Ao longo do dia de hoje, outros 436.078 pessoas vão receber pelo Banco do Brasil, totalizando aí R$ 1,5 bilhão de reais. Neste primeiro momento, estão recebendo os clientes da Caixa do Banco do Brasil. A partir do dia 14, ou seja, terça-feira, recebem os demais. Já os beneficiários do Bolsa Família vão receber o recurso junto com a data de pagamento do benefício, que é na segunda quinzena de cada mês, sendo a primeira parcela entre os dias 16 e 30 de abril. Para os demais trabalhadores, a segunda parcela será paga entre os dias 27 e 30 de abril, usando aí o critério do mês de nascimento, e a terceira parcela entre os dias 26 e 29 de maio. Lembrando que o benefício é de R$ 600 ou R$ 1.200 para as mulheres chefe de família. De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, 28 milhões de pessoas já fizeram um cadastro para receber esse auxílio emergencial, mas a expectativa é que esse número chegue a 54 milhões de reais, totalizando 98 bilhões de reais durante 3 meses. E Macedo, para quem tem problema com o CPF, já que tudo é feito pelo CPF, no site da Receita, receita.fazenda.gov.br, é possível regularizar pelo site mesmo o CPF. Eu entrei há pouco, constatei o meu, não está dando nenhum problema de acesso, e tem inclusive um passo a passo bem explicado, bem gráfico, com circulando onde a pessoa tem que clicar, o que é necessário alterar. Então fica bem mais tranquilo para quem tem algum problema com o CPF, não precisa ir a alguma agência da Caixa Econômica Federal.
Voltamos agora com as informações aqui da região da Serra Gaúcha. Já tivemos o destaque sobre a principal informação do dia no Brasil, que são esses auxílios que estão sendo entregues a partir de hoje. E agora vamos falar de uma medida polêmica aqui na Serra Gaúcha. Ministério Público entra na justiça contra a medida que permite a abertura do comércio em Farroupilha. Flávia Noal.
O Ministério Público Estadual ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra o município de Farroupilha após a publicação de um decreto na quarta-feira em que fica permitida com restrições a abertura do comércio e também o funcionamento de academias de ginástica. O processo foi levado à justiça ontem com base no entendimento de que os decretos municipais só podem ser mais restritivos que o estadual. É o que explica o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Fabiano Dallazen.
Nossa posição tem sido, como recomendamos a todos os prefeitos, o cumprimento do decreto estadual. O município tem liberdade e autonomia para legislar interesse local, desde que estabeleça normas mais restritivas do que o decreto estadual, o qual permite a abertura da indústria, construção civil, mas há restrições ao comércio, liberando apenas atividades essenciais.
O Ministério Público quer que a Justiça conceda uma liminar suspendendo tanto a abertura do comércio quanto o funcionamento das academias de ginástica. Isso significa uma medida que seja mais rápida, né, em termos judiciais, a liminar para depois se julgar o mérito. Nós procuramos também a Procuradoria-Geral do Estado, que disse que já está adotando providências para representar junto ao Ministério Público do Estado por causa da questão criminal dos municípios que descumprem o decreto estadual, e também junto ao Ministério Público de Contas, que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado, para que trabalhem nesta área. E isso, diz a Procuradoria-Geral do Estado, sem prejuízo de outras medidas, inclusive judiciais, que a própria Procuradoria pode adotar. Babiana.
Obrigada, Flávio Noal. Daqui a pouquinho a gente vai a Farroupilha saber como esta medida, este decreto do prefeito Clayton está repercutindo no comércio, mas cabe destacar que não é o primeiro apontamento do Ministério Público contra a medida que permite a abertura do comércio em Farroupilha. Houve uma tentativa ainda no início desta semana, a prefeitura recuou e agora, em seguida, lançou esse decreto ontem para valer a partir de hoje. Vamos saber daqui a pouquinho com a Noelle, que está em Farroupilha, como está a movimentação na cidade, se o comércio está preparado para essa medida, até porque ela exige alguns equipamentos, como, por exemplo, um termômetro de infravermelho, aquele termômetro que não é aquele que a gente é mais habituado, que se coloca em contato com a pessoa, é aquele que não precisa encostar, até por uma medida de segurança, para não propagar ainda mais o coronavírus. Mas de um dia para o outro fica difícil até mesmo para o comerciante obter este termômetro e muda também o comportamento de consumo nunca antes visto aqui na região, que é medir a febre das pessoas antes de entrar no estabelecimento. Fora essa questão do termômetro no comércio, também tem nesse decreto situação de uso de máscaras, não só pela população que está nas ruas, mas também com relação àquela pessoa que está em casa, ou seja, ela é bastante polêmica, pelo menos não tínhamos visto ainda ninguém aqui na região, nenhum outro município com esse tipo de decreto. Temos visto outros decretos, inclusive flexibilizando, a gente falou ontem sobre os restaurantes de Bento Gonçalves que reabriram, podem vender à la carte, mas não assim de comércio em geral, 30% é a medida de Farroupilha. 11 horas, 11 minutos. Vamos saber mais detalhes, então, lá em Farroupilha. Quem está acompanhando é a repórter Noelle Scur. Como está o movimento por aí, Noelle?
Isso, Babiana, muito bom dia. Bom dia para o nosso ouvinte. Eu falo direto da rua Pinheiro Machado, em frente à Galeria Merlin, no centro de Farroupilha, onde amanhã de hoje, Babiana, é bem diferente em relação aos outros dias, por conta da quantidade de lojas com as portas abertas. Esse decreto de ontem, assinado pelo prefeito, está permitindo abrir os estabelecimentos com 30% da capacidade, também que os clientes tenham a temperatura corporal medida com um termômetro infravermelho para impedir a entrada de pessoas com mais de 37,8 graus. Esse é um ponto, Babiana, que está polemizando as conversas dentro das lojas por aqui, também com as pessoas andando nas ruas, porque, pelo menos nos estabelecimentos que já passei até o momento, ninguém conseguiu, Babiana, providenciar essa medida, principalmente em lojas de vestuário, onde nós visitamos nesta manhã. A maioria ainda está tentando entender, inclusive, que tipo de termômetro é esse que fala o decreto, né? Já vimos pessoas passando com sacolas de eletrodomésticos, passando por aqui pelas ruas. Então, assim, ainda os lojistas ainda estão tentando entender melhor isso. Com alguns que eu conversei até o momento, eles até ficaram contrários à medida. Disseram que para nenhum outro lugar está sendo exigido esse tipo de medida, de medir a temperatura de um cliente, e não estão fazendo isso, pelo menos até o momento. Também visitamos algumas cafeterias, alguns restaurantes, esses estão, ao menos até os que a gente visitou até agora, estão fazendo aquele tipo de serviço pegue e leve, né? Continuam alguns por aqui, pelo menos dessa quadra da Rua Pinheiro Machado, com as cadeiras levantadas sobre as mesas. Estão apenas entregando os alimentos por enquanto. Uma das dos pontos observados é que as máscaras estão sendo muito respeitadas. Não vi até agora alguém, nem no comércio e nem nas ruas de Farroupilha, sem o uso das máscaras. Nós seguimos por aqui, depois a gente entra com mais detalhes direto de Farroupilha.
São geral, tem mais comércio aberto do que fechado na cidade?
Sim, dá para confirmar isso sim, Babiana. Que eu pude perceber? Por exemplo, em duas quadras que eu andei, aqui na rua Pinheiro Machado, eu diria que de 10 lojas que eu vi, deu para perceber que 3 estavam fechadas. A maioria está, sim, aberta na manhã de hoje.
Agora é curioso, o ouvinte vai concordar ou não, pode participar aqui conosco no 996901220, é que mesmo com essa dúvida em relação ao decreto sobre o uso do termômetro, o comerciante está optando em abrir em vez de aguardar. Então, a lei, ela funciona de acordo com o interesse de cada um, porque se há interesse em abrir, mesmo que não cumpra a lei que é estabelecida no decreto municipal, ele abre, mas ele está descumprindo uma lei do decreto estadual, que é isso que nós falávamos há pouco, que o Ministério Público está entrando na justiça contra a medida que permitiu a abertura do próprio comércio de Farroupilha. Agora é uma situação de segurança jurídica que está ocorrendo com esses decretos que vou te contar. 11 horas, 14 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre Farroupilha, porque a Prefeitura comprou matéria-prima para confeccionar máscaras. Vamos saber mais detalhes. 11 horas 15 minutos, tempo nublado, temperatura de 13 graus, friozinho ainda nesta manhã de quinta-feira, véspera de feriado. Muito bem, vamos adiante. Apesar, né, do distanciamento social, tem movimentação nas ruas de Caxias do Sul, tem protesto de pais que querem descontos nas mensalidades das escolas. André Fiedler está acompanhando.
Pois é, Babiana, essa concentração ocorre aqui na Praça Dante Alighieri, na Sinimbu, em frente à Catedral. A expectativa era de que essa carreata dos pais começasse às 11 horas, então está um pouquinho atrasado, mas vai ainda ocorrer nos próximos minutos. Eu consigo visualizar daqui cerca de 20 carros concentrados aqui esperando essa saída, mas eles começaram a concentração por volta das 10h30, inclusive com o recolhimento de alimentos e roupas para doação. E essa carreata então vai começar depois com a escolta da Brigada Militar. A intenção desses pais é não fazer buzinaços e apenas manifestar esse protesto por meio de cartazes e faixas, enfim, colados nos carros. Eles vão circular, vão sair daqui da praça, vão circular pelas principais escolas particulares aqui da cidade, passando pelo centro, São Pelegrino, Vilagem Iguatemi, Bela Vista, também bairro Lourdes, para citar algumas regiões que eles vão percorrer. E a expectativa é de que leve cerca de 50 minutos esse percurso, né? Depois, a 1h15 da tarde, uma comissão desses pais deve ser recebida pelo prefeito Flávio Cassina. Eu conversei com alguns pais, Babiana, para saber, enfim, o que motivou, né, essa mobilização. E o que se percebe é que a maioria dos pais que estão participando aqui dessa carreata são pessoas que tiveram alguma queda na renda por conta dessa situação toda, né? Então, tem pais, por exemplo, que uma das pessoas do casal acabou ficando desempregada, outras são comerciantes, né? Conversei com a Juliana Spielmann, que é comerciante, né? Ela e o marido são comerciantes, então eles não estão conseguindo trabalhar e estão enfrentando essa dificuldade para pagar a mensalidade dos dois filhos que estudam em uma escola particular. É a situação também da Andreísa Pistorello, de 42 anos, ela é fotógrafa de eventos e também trabalha como manicure, e ela não está conseguindo exercer nenhuma das atividades, né? E o marido dela, que é técnico em eletrônica, também atuando no ramo da fotografia, está desempregado desde outubro. Então, são situações bastante complicadas, né? E eles têm dito que têm tentado negociar com as escolas e não têm conseguido uma negociação satisfatória, por isso, então, essa mobilização. Lembrando que o Sinep, que é o sindicato que representa as instituições privadas de ensino, diz que não tem como dar esse desconto, porque as professoras continuam trabalhando em casa, né? As aulas não foram necessariamente paralisadas, entre outros argumentos, né? Esse é o principal argumento. Mas os pais argumentam que a aula à distância não é a mesma coisa que uma aula presencial e que as escolas não estão tendo custos com a estrutura de funcionamento da instituição que teriam se as aulas fossem presenciais, como, por exemplo, água e luz. E que, por isso, nos cálculos deles, seria possível dar um desconto de 30% na mensalidade. É isso que eles pedem aqui, Babiana.
Tá certo, André. E também sobre este tema, o PROCON se manifestou em defesa da negociação sobre o pagamento de mensalidades de escolas, e a Noelis curtem mais detalhes.
Isso, Babiana, é o que diz o coordenador do PROCON de Caxias do Sul, Dagoberto Machado dos Santos. Ele disse que a situação é complicada e que ainda não há uma definição exata dos órgãos responsáveis sobre esse assunto. De um lado tem as escolas, que precisaram fechar, do outro tem os pais com esse problema de pagar mensalidade. Em alguns casos relatados ao PROCON, alguns pais que precisam ainda trabalhar porque são considerados serviços essenciais e precisam manter a mensalidade da escola, além de pagar alguém para cuidar de seus filhos em casa. Vamos ouvir então o que disse o coordenador do PROCON Caxias.
Temos que ter uma negociação, e essa é uma posição oficial do PROCON de Caxias do Sul, é uma negociação em função da excepcionalidade institucional que ocorre no mundo, dentro dos princípios da boa-fé, da razoabilidade, a proporcionalidade, transparência, o equilíbrio e o bom senso para tentar uma negociação. Aí, caso contrário, os pais não consigam essa negociação, o PROCON vai intermediar. Por quê? Porque nós entendemos que deve haver uma divisão de prejuízos. E são hipóteses cabíveis em função do cenário que está aí. Agora, temos a consciência que essa excepcionalidade de força maior que ocorre no mundo, o cidadão não pode absorver integralmente os prejuízos advindos disso aí.
Esse é o coordenador do PROCON, Dagoberto Machado dos Santos, também lembrando que hoje pela manhã a Babiana tem uma reunião com todos os promotores da área do direito ao consumidor no Ministério Público, para uma reunião virtual para tratar exatamente desse assunto. Também deixo aqui o contato do PROCON para aqueles pais que tiverem alguma dúvida ou precisarem de um auxílio mais burocrático sobre isso, que é o número 151.
Tá certo, Noelle. Depois a gente pode repassar algumas mensagens que chegam também sobre essa questão da sensibilidade, a sensibilidade com relação à negociação de dívidas, de mensalidades, de escolas e também com a abertura do comércio. É o assunto que mobiliza o nosso WhatsApp, o 996901220. Você pode participar conosco também. E agora vamos falar de uma movimentação também numa rodovia. Falamos dessa movimentação há pouco no centro, essa carreata que ocorre, esse protesto que o André Fiedler destacou. Vamos saber de uma movimentação na RS-122. Kits de higiene e lanches são distribuídos para caminhoneiros. Ana Nazário.
O Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, com apoio da Randon, Mecasul Mercedes-Benz e órgãos de segurança, promove nesta semana uma ação com caminhoneiros na RS-122. Ao todo, serão entregues 900 kits de higiene e lanche. A distribuição começou no fim de semana e hoje é o último dia com a entrega de mais de 200 kits. A instrutora de esporte do SEST Senat, Eliane Kraemer, auxiliou na entrega e destaca que também foram coletadas informações de saúde dos caminhoneiros. Vamos ouvir.
A receptividade dos caminhoneiros foi muito positiva. Todos concordaram em participar, agradeceram muito por essa ação do SEST Senat. Muitos disseram que o Estado está auxiliando e muito o trabalho deles nas estradas. O kit que a gente fornece é um kit que tem produtos de higiene, como álcool gel, luva, máscara, papel higiênico, sabonete, né? E também tem um kit lanche para eles, além de orientações para que eles mantenham sempre a higienização, usem máscaras, passem álcool gel sempre. E também nós coletamos dados de saúde desses caminhoneiros para que esses dados sejam repassados ao Ministério da Saúde também.
Eliane acrescenta que o grupo que faz as abordagens também está auxiliando no encaminhamento de casos suspeitos para a rede de saúde da região. Foram pelo menos 2 casos suspeitos de coronavírus encontrados nessa blitz realizada na RS-122 ao longo da semana.
Obrigada, Ana Nazário. 11 horas 23 minutos, atualizando as temperaturas aqui pela região. Começamos o dia aqui em Caxias do Sul, na marca dos 10 graus, 9 graus em Bento, por aí. Subiu um pouquinho, 13 graus. Temos aí tempo muito fechado, então também não tem uma elevação muito maior na temperatura. 14 graus agora em Bento, em Flores da Cunha, região das Hortências mais fria, 12 graus em Gramado e Canela. E lá nos campos de cima da serra, semelhante até a temperatura de São José dos Ausentes, 13 graus, Cambará 14, Vacaria 14 graus. Vamos saber mais de como vai se comportar o tempo nos próximos dias, conversando com Cleo Kuhn, que aqui no Chamada Geral vem sempre com a parceria muito importante aqui do Alfa Laboratório para a vida inteira. Cleo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, a previsão do tempo está indicando uma quantidade de nebulosidade variável sobre o estado. Tem agora, durante o período da tarde, algumas áreas com chuvisco, garoa, nessa parte mais leste do estado do Rio Grande do Sul, áreas próximas das lagoas, aqui na parte do litoral norte, a encosta da serra, e também a parte de cima, a parte posterior, ali, a parte onde tem os aparados da serra, ali a gente vai ter também algumas áreas com chuvisco e garoa. Mas a tendência é que isso até intensifique para amanhã, mas a tendência é dissipar já no sábado, principalmente à tarde, porque sábado de manhã ainda vai estar muito carregado de umidade toda a região. No restante do estado, o tempo é bastante seco. Na imensa maioria das áreas do estado, a gente tem sol entre nuvens e, principalmente no oeste do estado, junto à fronteira com a Argentina, bom domínio do sol. Não tem previsão de chuva nestas áreas. Amanhã a gente segue com essa mesma situação de hoje. Previsão de ter bastante sol entre sábado à tarde e domingo ao longo do dia aqui no Rio Grande do Sul.
Onze horas 24 minutos, 13 graus em Caxias do Sul. Você está acompanhando o Chamada Geral, um programa da reportagem da Rádio Gaúcha Serra, aqui no 102.7 FM. Para Supermercados Andreaça, para toda a família. Superaço, a mais completa solução em produtos de aço da Serra Gaúcha. E Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Você também confere os destaques, mais detalhes do que tratamos na abertura do programa em pioneiro.com. Manchete principal agora, a reunião em Caxias vai tratar sobre a negociação da cobrança de mensalidades em escolas. Tem também sobre a Covid-19, sobre esta doença. A moradora de Passo Fundo, de 61 anos, já é a 12ª vítima de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Tem o destaque da minha coluna, Caixa Forte, coluna de economia, no Jornal Pioneiro. Restaurantes da Serra flexibilizam a abertura. O decreto do estado não proíbe, mas alguns municípios restringiram mais. E agora temos alguns municípios que estão também relaxando, de certa forma, a mais. Participe conosco, mande mensagem aqui no nosso WhatsApp, 996901220. A gente tem uma mensagem que chegou mais cedo, justamente tratando do assunto da abertura do comércio. É o nosso ouvinte, Carlos. Ele disse que considera ridícula a ação do Ministério Público, que está fazendo com o pequeno e médio comerciante. Os servidores têm o pagamento garantido, sem desconto ou parcelamento. É lamentável, triste e injusto, ele se refere à cobrança do Ministério Público com relação ao decreto de Farroupilha que permite a abertura do comércio, mesmo que com algumas limitações, pedindo termômetro infravermelho, pedindo aí uma limitação de 30% da capacidade. Mas até para a gente esclarecer essa situação, o que ocorre é uma questão de organização, porque se o decreto estadual prevê o fechamento até o dia 15, como é que um decreto municipal vai prever a abertura? Então, por que que Farroupilha vai abrir e Caxias, por exemplo, não? Esta situação como um todo que está provocando uma confusão aqui na região é um assunto que a gente trouxe aqui de abertura do nosso programa. São 11 horas 27 minutos, vamos a um rápido intervalo. Na sequência, voltamos com mais informações aqui da sua região.
Super Andreaça apresenta Páscoa para toda a família. A Páscoa deste ano será diferente. Também pudera. Até o coelhinho resolveu ficar na toca. Será uma Páscoa menos doce, ainda que cheia de amor e esperança. Uma Páscoa de resgate, carinho e de conexão verdadeira. É hora de cuidar de quem a gente ama. Super Andreaça. Páscoa para toda a família.
Sustentabilidade e eficiência utilizando as mais avançadas tecnologias. Este é o Núcleo Técnico Alfa, o maior centro de realização de exames do Rio Grande do Sul. Um olhar voltado à vida, unindo o cuidado e a dedicação de nossos profissionais. O principal propósito do Alfa é você e o melhor que a sua vida pode ser. Alfa Laboratório, para a vida inteira.
As empresas do transporte intermunicipal seguem atendendo todas as localidades do estado. Observando as recomendações da saúde, os ônibus são higienizados e utilizam apenas as poltronas das janelas. Em tempos de coronavírus, tem sempre um ônibus intermunicipal para você viajar para qualquer localidade do Rio Grande do Sul. RTI. Os ônibus intermunicipais não param.
Conheça o Sicredi Conecta, o aplicativo que junta pessoas para crescer. Quer ver? O aplicativo dá a chance de você vender ou comprar produtos localmente. Assim você fortalece o comércio local e ajuda no desenvolvimento da sua região. Uma vitrine de produtos e serviços para você fomentar ainda mais os seus negócios. Procurando uma oportunidade para o seu negócio? É só anunciar no aplicativo. Procurando produtos na sua região? Fique de olho nas ofertas e faça o melhor negócio. Baixe o Sicredi Conecta.
Horas 30 minutos, 11h30 da manhã, estamos de volta com Chamada Geral, primeira edição. Daqui a pouquinho a gente vai repassar informações do trânsito. Antes disso, tem mensagens aqui comentando os nossos destaques iniciais do programa. Com relação ao uso de máscaras, temos a participação da Luciane. Bom dia, estou em Caxias do Sul, saí para fazer minha doação de sangue. Nem 3% da população está usando máscaras. Ou o povo se conscientiza ou iremos sofrer muito. Interessante esse relato da Luciane aqui de Caxias do Sul, porque há pouco a Noelle Scurk está em Farroupilha e acompanha o início do decreto que inclusive prevê o uso de máscaras por toda a população de Farroupilha, comentou que não viu ninguém sem. Então tem aí uma força, talvez não seja só do decreto, mas da própria conscientização da população, mas há essa diferença, né, destes cenários. Também participa conosco aqui no nosso WhatsApp 9690-1220, o Tito de Azevedo, de São Vicente, Caxias do Sul. Destaca que tudo mudou com a pandemia, a economia será outra, assim a renda de muitos também. Não será mais a mesma, a tendência será a diminuição e as escolas devem avaliar o modo de arrecadação. É o que defende o nosso ouvinte. 11 horas 31 minutos, falei da Noelle Scurk, vamos conversar novamente agora com as informações do trânsito no Chamada Geral. Informações que sempre contam com a nossa parceria aqui no Chamada Geral de alguns dos nossos patrocinadores, Âncora, Supermercados Andreaça, Superaço, Conception, Centro de Reprodução Humana. Antes da Noelle, porém, tem o André Fiedler pedindo passagem, porque também a informação referente a trânsito. Tem uma carreata nesta manhã no centro. Algum prejuízo ao fluxo, André? André, acho que está sem retorno. Daqui a pouquinho a gente volta com o André para falar destas situações do trânsito. Então, a Noelle está com o trânsito em toda a região e o André está acompanhando essa carreata que eu falava mais cedo, que tem relação com este assunto que tratamos das mensalidades. 11 horas 32 minutos. Enquanto isso, vamos dar uma repassada aqui no mercado financeiro. O mercado financeiro que, no Chamada Geral, tem apoio, tem patrocínio aqui no Chamada Geral. De Sicredi Pioneira RS, estar ao seu lado é a nossa marca. Vamos juntos? E Centro Empresarial de Flores da Cunha, 30 anos, a força da representatividade empresarial. Em função da pandemia, a gente tem visto aí uma mobilização nos últimos dias e o mercado até deu uma melhorada, né? Depois de algumas quedas consecutivas, afinal de contas, a gente fala da crise dos nossos pequenos comerciantes, mas é uma crise mundial, não é só a sua cidade que vai ser interrompida por conta das paralisações, por conta desse isolamento social, mas o mundo inteiro está passando por isso. Mas nesta manhã temos a Bovespa operando com uma alta expressiva. Neste momento opera em alta de 1,93%. Também temos aqui o dólar comercial em queda, 1,56%, cotado a R$ 5,06. Esta é a situação nesta manhã. Normalmente, quando a gente tem a Bovespa em alta, a gente tem o dólar em queda. Vamos agora com a Juliana Bevilacqua. Antes de repassar o trânsito, tem uma informação sobre o feriado, né? Muitas vezes não parece que a gente está em véspera de feriado, que está pertinho da Páscoa por conta da pandemia, mas vai ter sim celebrações aqui na região. Elas vão ser feitas pela internet em Caxias do Sul e também em algumas outras cidades da Serra. Mais detalhes, Juliana Bevilacqua.
Pois é, as celebrações de Páscoa desse ano vão ser bem diferentes, Adriana. As missas serão todas virtuais, sem a presença dos fiéis nas igrejas. Na Catedral de Caxias, a celebração amanhã de Sexta-feira Santa, presidida pelo Bispo Dom Gislon, será transmitida pelo Facebook da Diocese a partir das 15h. E como a recomendação é evitar aglomerações, a tradicional encenação da Via Sacra não será realizada. Em São Pelegrino, na igreja de São Pelegrino, também haverá celebrações pela internet, assim como na paróquia Santos Apóstolos. Em Bento Gonçalves, as paróquias Santo Antônio, São Roque e Nossa Senhora do Rosário também farão missas online para que as pessoas não saiam de casa. Em Gramado e Canela, não vai ser diferente. As celebrações, conforme um decreto da Diocese de Novo Hamburgo, da qual Gramado e Canela fazem parte, serão também transmitidas pela internet. A orientação é da própria Santa Sede, que essas celebrações sejam virtuais para evitar aglomerações e assim prevenir o contágio do coronavírus.
Da Juliana Bevilacqua. Tem também o drive-thru da confissão, né, que ocorre nesta sexta-feira ali na Igreja de São Pelegrino, no estacionamento. Teve no Dia do Perdão, na terça-feira, uma ação. É, até mesmo a igreja está se reinventando. Se o comerciante tem que se reinventar, não é diferente também para a igreja. 11h35. Temos temperatura de 13 graus. Vamos com o destaque de estado da Bibiana Dil. Bibiana Dil, que tem mais informações sobre a primeira morte por coronavírus em Passo Fundo. São 12 óbitos até o momento. Bom dia, Bibiana.
A Secretaria Estadual da Saúde confirmou hoje a 12ª morte por coronavírus aqui no estado. A vítima é uma mulher de 61 anos, moradora de Passo Fundo, e esse é o primeiro óbito pela doença registrado na cidade. A paciente tinha diabetes e hipertensão e estava internada na UTI do Hospital São Vicente de Paulo desde o último dia 29, que foi o dia em que ela buscou atendimento no local. O diagnóstico positivo para coronavírus foi confirmado no último dia 5 pelo LACEN, Laboratório Central do Estado, e o hospital informou que a paciente não tem histórico de viagem. No total, 6 cidades gaúchas já registram mortes por coronavírus desde o dia 24 de março, que é quando foi confirmado o primeiro óbito aqui no estado. Além de Passo Fundo, teve casos de mortes em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Marau, Alvorada e também Ivoti. Conforme o último balanço da Secretaria Estadual, o Rio Grande do Sul tem 581 casos confirmados de coronavírus.
Obrigada, Bibiana Dil, minha quase xará. Eu sou Babiana e a Bibiana Dil, então, com esse destaque de morte por coronavírus em Passo Fundo. 11h37, em pioneiro.com. Você também pode conferir informações sobre como está a pandemia aqui em Caxias do Sul, que é a segunda cidade do estado com mais casos, não mortes. A gente não tem nenhuma morte confirmada ainda na cidade, mas em número de casos confirmados, a gente tem sim que se preocupar, tem este alerta. 11h37, você está acompanhando Chamada Geral, primeira edição, na Gaúcha Serra, no 102.7 FM, para Supermercados Andreassa. Leve mais para a sua vida, mais qualidade, mais vantagens e mais economia. Superaço, a mais completa solução em produtos de aço da Serra Gaúcha. E Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. E antes de a gente fechar este bloco, vamos saber do trânsito. Mais cedo eu anunciei a Noelle Escura. Agora sim, onde você está? Quais são os destaques?
Babiana, ainda em Farroupilha, conferindo a situação de hoje, que é diferente no município por conta da abertura dos estabelecimentos, do comércio, e dá para perceber que a movimentação é intensa nas ruas do centro. Muitos carros, muitos pedestres, mas as informações do trânsito aí de Caxias do Sul são de bloqueio na Moreira César, entre a Sinimbu e a Rua 18 do Forte, porque tem a Feira do Agricultor acontecendo no local, segue até às 4h da tarde, e também tem o bloqueio da Rua Marechal Floriano, com a 20 de setembro, na quadra da UPA Central, o antigo postão. Há ainda um bloqueio total na Rua Higino 11, no bairro de Lourdes, por conta de obras no trecho. Hoje pela manhã, Babiana, cerca de 3 acidentes com danos materiais aconteceram em Caxias, conforme a fiscalização municipal de trânsito, e não há informação de alterações, acidentes e atendimento nas principais rodovias da região.
Tá certo. Obrigada, Noelle Escuro. 11 horas 39 minutos. Rápido intervalo e sequência. Voltamos com mais destaques aqui da Serra.
Qualidade, inovação, amizade pra vida inteira. Com a face que posso contar.
Com toda a experiência, com todo carinho, tudo feito pelo meu.
Pra vida inteira,
vou no Alfa.
Equipe de primeira, meu laboratório.
Pra vida inteira,
Alfa Laboratório. Pra vida inteira.
Super Andreassa apresenta Páscoa pra toda a família. A Páscoa deste ano será diferente. Também pudera. Até o coelhinho resolveu ficar na toca. Será uma Páscoa menos doce, ainda que cheia de amor e esperança. Uma Páscoa de resgate, carinho e de conexão verdadeira. É hora de cuidar de quem a gente ama. Super Andreassa, Páscoa para toda a família.
Para ajudar a sua empresa a passar por essa crise, a Sicredi Pioneira RS coloca à disposição um capital de giro com 6 meses de carência para a primeira parcela e taxas especiais. Tudo para continuar ao seu lado na hora de superar mais esse desafio. Para saber mais, acesse nosso site sicredipioneira.com.br/covid-19. Sicredi Pioneira RS. Cooperar faz toda a diferença.
Superar a sua mais completa solução em produtos de aço da Serra Gaúcha. Trabalhando com produtos das melhores usinas, a Superaço possui 2 unidades em Caxias e 1 unidade em Bento Gonçalves. A Superaço atua no mercado da construção civil com vergalhões, malhas, arames e pregos. No segmento industrial, a Superaço comercializa laminados, chapas, tubos, perfis e telhas de aço. Com 10 anos de experiência no ramo, a Superaço garante um atendimento ágil e com qualidade a seus clientes. Solicite seu orçamento pelo fone 30 25 21 23 ou acesse superaço-rs.com.br.
Enquanto nós estamos protegidos em nossas casas, muitos profissionais saem às ruas para garantir que não falte nada para todos os gaúchos. Que não falte cuidado, tratamento, saúde, que não falte informação, limpeza, alimento, segurança. Tudo para que não falte em cada um de nós a esperança. A todos vocês, a nossa eterna gratidão. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul.
Voltamos, 11 horas 42 minutos, chamada geral na Gaúcha Serra para Supermercados Andreassa, na parceria também de Conception, Centro de Reprodução Humana, e Superaço, a mais completa solução em produtos de aço da Serra Gaúcha. Trilha vai identificar, hora de falar mais um pouquinho sobre a previsão do tempo aqui no chamada geral para Alfa Laboratório para a vida inteira. Nesta manhã fria, nublada, cinza, 13 graus marca o termômetro em Caxias do Sul, 12 graus em Bento Gonçalves. Voltamos a conversar com Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, a previsão do tempo está indicando para o sul do país uma situação de tempo bastante variável, vamos dizer assim, no mínimo, né? É entre aquilo que a gente tem na parte leste do estado e aquilo que a gente tem na parte oeste aqui do Rio Grande do Sul. O que, que a gente tem na parte leste? Muitas nuvens e alguns chuviscos, muitas nuvens e algumas garoas. Em geral, de intensidade até bastante fraca, mas é o que a gente tem no leste. Quando a gente sai do leste, vamos olhar o que, que tem lá na área do Rio Uruguai, no oeste do estado do Rio Grande do Sul. Uma quantidade grande de ar seco, uma quantidade até certo ponto grande de sol aparecendo em toda aquela região, claro que misturado com algumas poucas nuvens, mas há o domínio do sol no oeste. E entre um e outro a gente tem uma situação de, vamos dizer assim, de degradê, para o pessoal ter uma ideia, né? A quantidade de nuvens aumenta à medida em que a gente sai do oeste e vem na direção do litoral. E a quantidade diminui no sentido contrário. Não tem chuva, o centro do estado tem sol, nuvens, mais sol do que nuvens durante a maior parte do dia, e quando aparecem algumas nuvens por lá, são nuvens finas. Então as previsões que a gente tem com relação ao tempo mostram isso. O litoral com chance de alguma garoa, de algum chuvisco, especialmente as áreas do litoral e as lagoas, e aquelas partes adjacentes às lagoas, ou seja, aquelas partes perto das lagoas, que vão ter chuva além desta quinta, também na sexta-feira. Então a gente tem dois dias de bastante umidade no leste do estado do Rio Grande do Sul. E a expectativa é tranquila com relação ao comportamento do tempo, com relação ao comportamento das temperaturas, porque, vamos dizer assim, tá frio. Sim, até em termos numéricos a gente teve na manhã desta quinta temperaturas inferiores às de ontem, mas especialmente no Rio Grande do Sul. Mas de uma maneira geral, a gente não chega a ter assim algo muito discrepante. Na maior parte do estado as temperaturas foram até um pouquinho maiores do que as de ontem, ou seja, o frio diminuiu de intensidade. Agora à tarde a temperatura vai subir, mas parecida com as de ontem, 21, 22, não passa disso, e em muitas áreas até na casa dos 20 graus Celsius. Então eu espero que as pessoas fiquem atentas aí com relação ao domínio da massa de ar mais seca no estado, embora tenha na faixa leste do estado algumas áreas de garoa entre hoje e amanhã. Sábado começa ruim, mas depois melhora. Domingo tem bastante sol. Segunda começa com tempo bom, mas segunda, entre a tarde e a noite, uma área de instabilidade atinge partes do estado do Rio Grande do Sul. Teremos algumas pancadas de chuva entre terça e quarta da semana que vem. Segue os prognósticos apontando esta chuva na próxima semana. Um abraço a todos. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo Kuhn, com informações do tempo melhorando no início da semana que vem. 11 horas 45 minutos. Agora vamos falar com o André Fiedler, que acompanha a movimentação na área central relacionada a protesto com mensalidades. Está na frente de um colégio, né, André Fiedler?
Isso, Babiana, estou aqui na rua 18 do Forte, próximo ao Colégio La Salle Carmo e também o São José, onde daqui um pouquinho essa carreata deve chegar, né? Inclusive, pelo roteiro que os manifestantes haviam traçado, né? Esse seria as primeiras instituições por onde eles passariam, mas na saída da praça, ali por volta de 11h20, eles decidiram então seguir a rua Sinimbu para passar lá pelo Madrimilda. E agora então eles já ingressaram na rua 18 do Forte, e nos próximos minutos passam aqui pela área central por essas instituições. Depois eles seguem ainda por outras regiões da cidade, vão passar por escolas do bairro São Pelegrino também. E a principal forma de manifestação, né, vale lembrar, é para os cartazes que estão nos carros. Também alguns pintaram os vidros ali com as manifestações, com as reclamações, mas a organização pediu que os motoristas, né, que os participantes dessa carreata não buzinem. Lembrando, né, então, para quem está circulando pela rua Os 18 do Forte, pode se deparar com essa carreata. Então, a gente recomenda também aos outros motoristas que tenham atenção ao circular por essas vias, Babiana.
Tá certo. Obrigada, André Fiedler. Vamos agora com o destaque do Cid Martins. Governo gaúcho cria um projeto de televisita para presos.
Devido ao cancelamento de visitas de familiares por causa do isolamento para prevenção em relação ao coronavírus, a Secretaria da Administração Penitenciária e a Superintendência dos Serviços Penitenciários vão implementar um sistema de televisitas nas casas prisionais do estado. Uma reunião ocorre na manhã de hoje, outra ocorreu ontem para decidir as medidas a serem tomadas. Por enquanto, o novo sistema será realizado de forma gradativa, deve iniciar pela Penitenciária Estadual do Jacuí, que fica em Charqueadas, sempre com monitoramento, pelo menos na parte inicial, de um agente penitenciário. Todo cuidado está sendo tomado em relação à segurança, logística, levando em conta a instalação dos aparelhos e as peculiaridades de cada presídio. O Tribunal de Justiça, inclusive, já disponibilizou 80 equipamentos para viabilizar o projeto. Uma portaria sobre o assunto foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado.
Obrigada, Cid Martins. 11 horas 48 minutos. Chamada geral vai a um rápido intervalo. Na sequência, voltamos para destacar solidariedade em meio à crise. Música.
Qualidade, inovação, amizade pra vida inteira. Com Alfa sei que posso contar. Com toda a experiência, com todo carinho, tudo feito pelo meu bem-estar. Vou no Alfa, atendimento de primeira. Carinho e confiança pra vida inteira. Vou no Alfa, equipe de primeira. Meu laboratório pra vida inteira.
Alfa Laboratório. Para a vida inteira. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo e agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo, ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas ou com horário reduzido, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Sicredi, gente que coopera, cuida.
Dicas de saúde reprodutiva do Conception, Centro de Reprodução Humana.
O banco de sêmen é uma alternativa para mulheres que buscam a maternidade de forma independente. A mulher escolhe o doador por suas características físicas, como por exemplo, cor dos olhos, cor da pele e estatura.
Esta foi a dica do Dr. Fábio Pascoalotto, urologista CRM 2407. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara.
É hora de fortalecer os laços da família. O Super Andreaça continua firme no compromisso de abastecer a população. Adotamos todas as medidas de segurança em nossas lojas e precisamos de sua colaboração. Evite aglomerações. Busque o melhor horário para suas compras. Dentro do mercado, respeite a distância recomendada nas filas. Visite nosso site e baixe grátis a cartilha de prevenção ao Covid-19 no varejo. Super Andreaça, o amigo da família.
Os postos Ipiranga, como forma de agradecimento a todos os profissionais da área da saúde, estão oferecendo uma condição exclusiva no abastecimento pelo app Abastece Aí. O Abastece Aí ainda possibilita o pagamento sem nenhum tipo de contato físico, contribuindo com a segurança de todos. Se você é profissional da saúde, peça a sua entidade profissional que faça o cadastro através do telefone 3003-3474. Para mais informações, acesse heróisabastecidos.ipiranga. Se cuida aí e se precisar, pergunta lá.
Envie informações para a Gaúcha. Fale conosco. WhatsApp 996-995218.
Muito bem, estamos de volta, 11 horas e 51 minutos, reta final de Chamada Geral, primeira edição. Supermercados Andreaça, para toda a família. Superaço, a mais completa solução em produtos de aço da Serra Gaúcha. E Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. Vamos falar um pouquinho de solidariedade. E você, quem sabe, pode ajudar, porque o Hospital de Caxias do Sul está buscando costureiros voluntários para a confecção de máscaras. Ana Nazário.
Já são mais de 120 pessoas que se candidataram e produziram 1.500 máscaras para o Hospital Círculo. Por enquanto, o hospital diz que não há um limite de pessoas a serem convocadas, já que a demanda é grande. Interessados podem enviar seu nome completo, telefone e endereço para o e-mail voluntarios@circulosaude.com.br. O Círculo fica responsável pelo fornecimento e entrega do material necessário. Além disso, o voluntário recebe uma máscara modelo e um vídeo no qual é passado orientações de como o equipamento deve ser confeccionado. Aventais de TNT também são solicitados. Segundo a diretora do hospital, Isabel Bertuol, as máscaras serão para uso dos funcionários, pacientes e seus acompanhantes. Serão 5 máscaras entregues a cada funcionário e ele será responsável pela higiene de seu equipamento. A orientação é que a máscara seja trocada após 3 ou 4 horas. Então, quem tiver uma jornada de trabalho de 12 horas, por exemplo, que é comum em hospitais, terá que utilizar de 3 a 4 máscaras por turno. Conforme Isabel, as pessoas que entrarem no hospital serão abordadas para que utilizem o equipamento. A recomendação do Círculo é que todos os funcionários que não estiverem em contato direto com os pacientes deverão usar a máscara de tecido. No entanto, ela ressalta que não é qualquer tipo de máscara que pode ser utilizada por profissionais da saúde. O material precisa ter selo da Anvisa. Por isso, quando o profissional for atender um paciente para maior proteção dos dois, o profissional deve compor o uniforme colocando a máscara cirúrgica ou a N95, que a gente costuma chamar de bico de pato, em cima da máscara doméstica. Então, serão utilizadas duas máscaras durante o atendimento. Já para os pacientes e acompanhantes, será disponibilizado máscaras de TNT que deverão ser descartadas ao deixarem a estrutura hospitalar. A diretora do hospital diz que essa iniciativa foi tomada devido ao alto consumo e escassez das máscaras atualmente por conta do coronavírus. Na semana passada, o Ministério da Saúde passou a recomendar que máscaras de tecidos fossem utilizadas pela população como forma de prevenção à doença. Aqui em Caxias, algumas farmácias disponibilizam a venda de máscara de tecido. Na farmácia central, a unidade está à venda por R$ 3,00. Na farmácia Medic, na rua Sinimbu, o equipamento pode ser comprado por R$ 10,00. E na farmácia Sanar, no bairro Exposição, a unidade é vendida por R$ 7,50. Bibiana.
Obrigada, Ana. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre máscaras. Antes tenho que mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes que nos acompanham. Tem o Gilberto Galaface, de Farroupilha, que está na escuta. Também temos aqui, sobre a situação da cidade, um comentário do Fábio, de Caxias do Sul. O prefeito e os comerciantes de Farroupilha são irresponsáveis, ou será que o hospital da cidade é tão bem equipado para atender um contágio em massa? Tem a participação da Carol, de Caxias do Sul. Além do problema das mensalidades de escolas, os proprietários de imobiliárias dos imóveis estão se recusando em fazer negociações com seus inquilinos. E no meu caso, estou sem trabalhar. O aluguel venceu e a imobiliária, junto com o inquilino, não estão sensíveis, estão irredutíveis na negociação. Relatos aqui que chegam no nosso WhatsApp, o 996901220. Vamos com mais um destaque do André Fiedler. Farroupilha compra matéria-prima para confeccionar até 20 mil máscaras.
Biana, a Prefeitura de Farroupilha encaminhou a compra de TNT, o chamado tecido não tecido, e também elásticos para a confecção de máscaras que vão ser distribuídas à população da cidade e também parte dos servidores. Esse material vai ser adquirido de duas empresas que já foram selecionadas por meio de dispensa de licitação. Esses dois contratos somam R$ 3.360. Segundo o diretor-geral da Secretaria da Saúde, Davi Almeida, a intenção é fabricar entre 10 mil e 20 mil máscaras, embora esse número ainda não esteja definido. Os recursos para compra seriam originalmente destinados a exames na rede pública, mas vão ser realocados com autorização do Conselho Municipal de Saúde. As máscaras vão ser produzidas por voluntários, inclusive tem várias pessoas que se ofereceram, segundo ele, como empresas também e costureiras. Esse material vai ficar na Secretaria da Saúde e vai ser distribuído conforme a demanda da cidade, Babiana. A intenção não é fornecer para os profissionais da saúde, porque para eles a intenção é que sejam destinadas aquelas máscaras ideais, né? Como a N95, por exemplo, que é aquela mais reforçada.
Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque tem um barulho, tem buzinaço no centro de Caxias do Sul que você está acompanhando. Pelo jeito, a carreata chegando em frente às escolas particulares.
Isso, Babiana, é a carreata que está passando nesse momento pelo cruzamento da 18 do Forte com a rua Doutor Montauri, aqui pelas escolas La Salle Carmo e São José, ocupando principalmente a pista da esquerda, e tem a escolta da Brigada Militar. Então, não chega a causar tanto impacto assim no trânsito, mas de qualquer maneira, se recomenda atenção aí para os motoristas que passam nesse momento pela rua Os 18 do Forte, lembrando que esses pais, essa carreata, né, já passou pelo Colégio Madre Milda, lá no bairro Lourdes, e agora então está passando pelo centro em direção a São Pelegrino.
Então fica o alerta para o motorista que está nesta região da cidade. 11 horas 57 minutos, chamada geral vai ficando por aqui. Você acompanhou na parceria de Andreassa, Conception, Centro de Reprodução Humana e Superaço. 13 graus, tempo nublado em Caxias do Sul. Uma boa quinta-feira a todos, até mais, tchau.
Chamada Geral, primeira edição. Parceria Supermercados Andreassa, Superaço e Conception, Centro de Reprodução Humana.